Colossenses capítulo 1, vamos fazer aquelas intercessões para dar sentido ao contexto. Semana passada primeira semana a gente falou o versículo 1 e 2, aí na semana passada eu comecei do 2 ao 5 e hoje nós vamos do 5 ao 8. Essas intercessões aí são importantíssimas para que você entenda o contexto. Domingo passado, não sei quantos vão lembrar, mas eu mostrei que a ideia que está no versículo 5, ela acaba no comecinho do capítulo 6. Eu realmente fico às vezes intrigado, para não ser implicante, com os editores da palavra, que ao longo dos séculos trabalharam as traduções e as edições. Imagina a dificuldade de vocês para darem sentido de algo que foi escrito numa língua tão distante e tão distante geográfica e temporalmente, como o hebraico, como o grego, como o aramaico, traduzida para o português, que é a nossa língua, a nossa cultura, o nosso entendimento, a nossa visão como um todo do mundo, e ainda transferir para uma língua que muitas vezes é precária de significantes, Ou seja, quais são os termos que vamos usar para definir saudade? E se você sabe um pouquinho, sabe que a única língua que tem a palavra saudade neste conceito é a língua portuguesa. Nenhuma outra língua possui esta expressão, que a gente chama na linguística de significante, com esse significado, do que é saudade. Por isso, às vezes, a gente vai encontrar situações como essa, e eu vou sempre lutar, não vou usar brigar, porque eu sou de paz, mas lutar com a tradução para a língua portuguesa, porque a gente vai se deparar com esses contextos onde uma ideia foi cortada por um numerozinho ali na sua Bíblia. Então, a gente vai fazer essas intercessões para que você nunca perca o contexto do que, neste caso, o apóstolo Paulo está escrevendo aos Colossenses, nesta jornada que estamos realizando na carta de Paulo a esta igreja, em Colossos, dando continuidade a algo que iniciamos ano passado, a vida do cristão. O verdadeiro cristão está estabelecido nas Escrituras por um jeito de viver, um jeito de se relacionar. É este jeito que caracteriza, não aquilo que você professa conceitualmente, não por um escopo doutrinário, mas aquilo que você é, na sua essência e na sua prática, define aquilo que você crê. Depois passamos para a segunda de Pedro, isso foi na primeira de Pedro, segunda de Pedro, falamos Pedro cuidando da sua igreja ante aos perigos do seu tempo, as heresias, as falsas doutrinas, o falso mestre e o esmorecimento, o cansaço de esperar Jesus voltar. Será que ele volta? Será que ele vem? E assim encerramos a segunda carta de Pedro, dando um brado convicto e contundente de que cremos, como igreja, que Cristo voltará. E esta é a razão da nossa esperança. E então, vim para a carta aos Colossenses compartilhar com você aquilo que seria a resposta do apóstolo Paulo ao que Pedro levantou como um problema. Pedro disse lá na segunda carta, na sua segunda carta, haverá no meio de vocês escarnecedores, que negarão quem Jesus é, que falsificarão a mensagem da cruz, que esvaziarão o poder da ressurreição e que irão relativizar o que é a vida santificada e fiel a Jesus. Parece que Pedro viveu os dias de hoje. Parece que Pedro lia as manchetes, os jornais, as notícias deste tempo que vivemos, de um aculturamento que esvazia a fé em Jesus, relativiza o conceito de pecado, nega o poder da ressurreição e reduz a nossa vida a este tempo, a esta terra, a este mundo, como sendo ele a fonte de realização, de prazer e de satisfação. Tudo aqui. E quando acabar? Acabou. Então Pedro vai dizer, não é assim, Jesus volta. E aí Paulo agora, na sua carta aos Colossenses, complementa como que numa resposta proposta às preocupações de Pedro, quem é Jesus? E por isso iniciamos há três domingos, hoje é o terceiro, esta série de mensagens bíblicas cujo tema é a supremacia de Cristo. Não é um tema inédito, não é um tema novo, inclusive faz parte do escopo da teologia sistemática que temos na interpretação bíblica. Jesus, supremo, soberano, Senhor, acima de tudo e de todos, cumprindo o propósito de Deus para redimir e salvar a humanidade. Então iniciamos a carta estudando um pouco sobre quem é o escritor, o apóstolo, e quem são os leitores. Semana passada falamos um pouco sobre esta realidade daqueles que são fiéis e santos E destacamos isso em contraste com um evangelho desvirtuado, amenizado. E agora continuamos falando sobre o que o evangelho é. Ouvimos há pouco a palavra da irmã Rosângela, do irmão Luiz, da irmã Luísa, falando do poder que este evangelho tem de transformar pessoas. E, ao mesmo tempo, a beleza e a profundidade que ele traz na sua mensagem. O evangelho para todas as pessoas. E Paulo vai escrever aos Colossenses agora agradecendo a Deus porque este evangelho alcançou aquelas pessoas. Em cada momento de celebração e adoração, precisamos lembrar de também agradecer a Deus, porque este evangelho continua alcançando pessoas. Seja lá os pirarrás, sejam os manauaras, sejam os paulistas, os mineiros, os candangos, sejam os cariocas, sejam o mundo inteiro alcançado pelo evangelho. E que evangelho é este? O que o evangelho é? Talvez seja uma definição importantíssima de reafirmarmos hoje. Porque, de fato, tanto Pedro quanto Paulo viviam um contexto onde as pessoas estavam colocando em dúvida, em xeque, a pessoa de Jesus, a sua obra redentora e a sua mensagem. Então, não era por pouco que Paulo e Pedro, Tiago também, João, instruíam aquela primeira igreja acerca da fé, das suas convicções e do jeito de viver. Porque desde que o mundo é mundo, conspira contra a pessoa de Deus. Não se engane. O mundo conspira contra o propósito de Deus. Foi assim desde o Éden. A serpente materializou o mal e Satanás dirigiu-se a Eva, conduzindo-a ao engano, enganando o seu marido, e os dois, identicamente culpados, assumem o risco de desobedecerem a Deus. E por isso a humanidade perde o relacionamento com Deus, antes de tudo. Desde então, Deus intenciona salvar o mundo. Deus planeja pisar a cabeça da serpente. E Deus promete que isso aconteceria, e desde o Éden também, Deus quer salvar a humanidade, trazê-la de volta para si. Talvez no nosso racionalismo, no nosso academicismo hoje, muitos, de modo tão cínico, perguntam, mas salvar de quê? Eu não estou perdido. Se você não tem um relacionamento, entende o Criador, o Eterno, e não consegue definir a sua existência, a sua realidade, numa perspectiva da eternidade, estamos todos perdidos. Não se trata de sentir-se bem, suprido, abastado, satisfeito, saudável, pleno, não. A perdição a qual as Escrituras se referem é esse estado de espírito decaído, dominado pelo pecado, que ignora Deus, que, indiferente a tudo e a todos, a quem Deus é, vive como sendo você próprio o centro da sua vida. Portanto, quando alguém diz, perdido de quê? Salvar-me do quê? Na verdade, esta pessoa, de modo tão cínico e pretensioso, já assume o seu estado decaído, de independência, de afastamento de Deus. Paulo, então, vai dizer o que este evangelho é. E, a partir daqui, ele transiciona para o conceito fundamental de quem é Jesus, este alicerce que estabelece a história que nos trouxe até aqui. E, de tempos em tempos, geração após geração, sempre se levanta uma voz tentando desconstruir, ressignificar, que é a palavra da moda, adaptar, atualizar, aquilo que nos conduziu até aqui e da qual nós deveríamos ter o mínimo de gratidão e bom senso de dizer obrigado, Senhor, porque esta palavra chegou até mim. E se hoje eu creio, é porque alguém no passado, tenha sido ele quem foi, tenha feito ele quem fez, foi o evangelho que prevaleceu na história. O evangelho não chegou até mim por um milagre imediato de que Deus do céu da eternidade disse, pronto, agora você vai conhecer a graça. Alguém plantou. Alguém semeou, alguém transmitiu. E como mesmo Deus disse a Jeremias, achando-se o centro de toda a história, disse Jeremias, o profeta, antes que você nascesse, o mundo já existia. Ou seja, antes de você estrear no mundo, meu irmão, minha irmã, muita coisa já aconteceu. Então tenha humildade no seu coração para reconhecer a história, os alicerces, os marcos que foram colocados até aqui E a gente talvez vai entender que pouca ressignificação, pouca adaptação, pouca desconstrução será necessário se nós olharmos para o passado e reconhecermos que Deus conduziu o Evangelho para que você hoje pudesse declarar: creio em Jesus. Então Paulo vai escrever aos Colossenses dizendo assim a partir do versículo 5, ainda no primeiro capítulo: por isso, não tenha pressa. Nós estamos voltando quase que um versículo a cada vez para manter essas intercessões e você compreender todo o contexto em que Paulo está e o que ele quer dizer aos seus leitores. Diz assim no versículo 5: por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Dessa esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho. Parece que aqui eu já encerro a mensagem assim: já está dito para você o que é o Evangelho? É a palavra da verdade. Mas Paulo continua dizendo, versículo 6, esta palavra da verdade que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, a qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Antes de entrar no texto propriamente dito, permita-me um parênteses aqui, só para compartilhar com você a alegria do meu coração. Quando nessa semana eu me deparei com esse texto, e neste contexto de dias que estamos vivendo, de datas, para ser mais preciso, eu glorifiquei a Deus porque há 30 anos, no dia 5 de fevereiro de 1994, o pastor Jerry Key foi o pregador do meu culto de ordenação, em que eu recebi, por imposição de mãos de um concílio de pastores, o ministério pastoral. O pastor Jerry Key pregou nesse texto, me desafiando há 30 anos a manter-me um fiel ministro de Cristo. E hoje me vejo aqui com vocês, às vésperas do dia 5, né? Celebrando a fidelidade de Deus na minha vida e lutando para manter-me fiel, ministro de Cristo. Quando eu li esse texto, eu me quebrantei diante dessa semana, porque não sem sentido, hoje eu estou com vocês, celebrando 30 anos de caminhada ministerial. E há 30 anos, pastor Jerry Key, li esse texto como sendo a mensagem, desafio para o meu coração. Purim Júnior, mantenha-se fiel ministro de Cristo. Que Deus tenha graça sobre mim e nos ajude a permanecer firmes em Jesus. Voltando ao texto. Nesse trecho, encontramos o que seria um sumário do Evangelho. Como eu disse, em tempos de adaptações, ressignificações, desconstruções e atualizações, vale a pena a gente voltar ao texto. E na simplicidade do Evangelho, como na simplicidade do testemunho desta família, vem nos mostrar o que precisa ser feito para que haja esperança, para que os espíritos sejam consolados, para que a alma seja apaziguada, para que a vida seja reconciliada. Não precisamos de grandes elucubrações. Eu me lembro da beleza do Salmo 131, quando o salmista diz: Senhor, eu não vou me ocupar de coisas elevadas demais para mim. Mas a gente vive um tempo, especialmente esta geração da qual nós fazemos parte, em que nós queremos dificultar as coisas, queremos filosofar demais, elucubrações, tentativas de sermos mais profundos, mais retóricos. Mas nem sempre a retórica é verdade. Sêneca já dizia isso para os seus alunos. Há tanto tempo, antes mesmo de Cristo, Sêneca disse: prefira a verdade à retórica, porque a verdade é melhor do que a estética. Mas parece que, devido ao tempo em que vivemos, tão midiático, midiático e imediato, tão instantâneo, vemos tanto a procura da estética e da retórica, daqueles que falam bonito e falam melhor, daqueles que têm um discurso mais elaborado, e ignoramos aqueles que apenas querem viver a verdade. E até mesmo antes de Jesus, Sêneca já disse aos seus alunos: opte sempre pela verdade. Porque a retórica e a estética fascinam, mas são vazias. E Paulo vai dizer então que o Evangelho é a palavra da verdade. A verdade é confrontadora, a verdade é desconfortante, às vezes desconcertante. A verdade muitas vezes não faz bem para a gente, mas ela é necessária. E esses versículos que lemos para mim traz um resumo, um sumário, uma síntese do que é o Evangelho. Sem grandes arroubos gramaticais, sem grandes arroubos filosóficos, nem mesmo grandes espetáculos teológicos, Paulo vai agradecer a Deus porque para aquelas pessoas a verdade chegou. E a verdade, como o Evangelho, noticiou que Deus deu uma boa notícia a todos nós. Evangelho, como o próprio nome diz, você sabe, é a conjugação de dois termos que traduzidos literalmente seria a palavra boa, a notícia boa. Evangelho, literalmente traduzido, é aquela notícia que vem de longe e diz para você: há esperança, vencemos a guerra, a solução chegou. A palavra evangelho era um termo usado pelos mensageiros que de um lugar para o outro traziam alguma notícia, alguma missiva para dizer: fiquem tranquilos, a solução chegou. Tudo foi resolvido, tudo foi sanado. O Evangelho é, portanto, a boa notícia de Deus ao homem. A boa notícia que Deus nos dá, apesar de sermos pecadores, Deus nos ama. Apesar de sermos rebeldes, Deus, Ele tomou a iniciativa de reconciliar-se conosco. Aliás, o Evangelho diferencia-se de tudo, de toda e qualquer proposta que qualquer outra religião possa conceder. Em que pese eu defender firmemente a liberdade que qualquer um tem de crer no que quiser, mas eu agradeço a Deus porque aquilo no que eu creio diferencia-se de tudo, porque eu não tenho um Deus que eu preciso procurar. Eu amo a um Deus que me procurou e me achou primeiro. O Evangelho é a melhor notícia, porque diferentemente de toda e qualquer outra proposta que possa existir, foi Ele que tomou a iniciativa de reconciliar-se comigo. Eu errei, eu pequei, eu falhei, eu me rebelei, e mesmo assim Deus não desistiu de mim. Apesar de nós merecermos a condenação pelos nossos feitos. Essa semana, falando aos pastores, eu me lembrei de uma experiência contada pelo pastor Larry Crabb, já agora saudoso, um psicoterapeuta, irmão crente em Jesus, que conta uma história de um colega que mandou uma carta anônima para alguns de seus amigos dizendo: tudo foi descoberto. No dia seguinte, nenhum deles foi encontrado. A gente se orgulha e se ufana dos nossos bons modos, das nossas boas ações, dessa estética e dessa retórica da qual não nos envergonhamos. Mas talvez se recebermos uma mensagem de SMS, porém, descobri tudo sobre você. Todos nós teremos medo de sermos condenados. Porque há, como diz agora Jeremias Pereira, da 8ª Presbiteriana de Belo Horizonte, vou tentar falar igual ele, todo mundo tem um lugarzinho na sua vida que fede. Ele é mineiro, né? Todo mundo tem um lugarzinho na sua vida que fede. Então todos nós precisamos da graça de Deus. Mas nós olhamos uns para os outros com arrogância, com a prepotência da correção, da superioridade do julgamento. Nós nos colocamos sempre como ensinadores, estamos sempre tentando ensinar os outros a bons modos, a boa comunicação, as boas falas, a ética do momento. Mas o Evangelho vai nos colocar todos diante do mesmo piso, porque o Evangelho não são apenas notícias, são as melhores notícias, que vêm da pessoa mais importante. Não é uma energia, não é uma força, não é uma vontade, é uma pessoa eterna que existe antes mesmo de tudo existir. E esta pessoa quer dizer a você que há um assunto urgente que você precisa ouvir. E esta notícia, esta coisa que precisamos ouvir, está dirigida às pessoas mais necessitadas. Porque não é aquela apenas para quem quer, mas é principalmente para aqueles que precisam. Jesus veio ao mundo para salvar o que havia perdido. Aqueles que esperavam, não receberam. Aqueles que achavam que queriam, não entenderam. Porque ele veio para os que precisavam. Nem sempre quem precisa admite. Na verdade, a maioria das vezes, quem necessita não admite. O orgulho, a prepotência, a arrogância. Então, este texto, Paulo vai dizer que o Evangelho, em resumo, é a melhor notícia para mim e para você. Porque nós não merecíamos. Nós éramos rebeldes e somos rebeldes. Como diz Paulo, nós somos miseráveis. Mas mesmo assim ele nos ama. Ele ama você. É o Evangelho. Deus ama você. O mundo precisa saber. O mundo necessita ouvir. Por isso o Evangelho precisa continuar sendo pregado, anunciado. Nossas igrejas precisam falar de Jesus. Não apenas do púlpito, mas dos lugares por onde você anda, com as pessoas com quem você convive. Há uma necessidade urgente de que os seus colegas de trabalho olhem para você e busquem interpretar o seu sorriso, a sua justiça, o seu modo de viver, a sua conduta. Há uma necessidade dos seus familiares entenderem a sua esperança, a sua resiliência, buscarem saber por que a sua fé é tão inabalável diante de situações tão críticas. Porque o Evangelho chegou até nós. Ele é a melhor notícia. A igreja se acomodou a trazer para um local de culto pessoas que precisam ouvir falar de Jesus. Mas lembre-se, há outros 6 dias na semana. E nesses 6 dias da semana você tem um ministério. Falar de Jesus. O Evangelho é a verdade. É a verdade porque normalmente as religiões elas fazem conjecturas, acerca de Deus. Elas elucubram, elas elaboram, mas poucas, ou apenas, para mim, só o Evangelho tem a oportunidade de nos dar relacionamento com Deus. Veja como nas outras religiões, Deus está distante, Deus precisa ser apaziguado. O que eu posso fazer para agradar o coração de Deus? E o Evangelho revela, não há nada que você possa ou deva fazer para mudar quem Deus é. Ele apenas é. Eu sou o que sou. Esta é a verdade do Evangelho. O Evangelho é a verdade absoluta, invencível. O Evangelho é para sempre. O Evangelho não muda conforme as estações. O Evangelho não muda conforme os governos. O Evangelho não muda conforme a economia. O Evangelho não muda diante das catástrofes. É sempre a mesma. Essa semana também, ouvindo um colega pastor, a gente estava conversando sobre concílios de pastores. E ele fez uma pergunta ao candidato: fale-me sobre Deus. Ele disse: Deus? Quem sou eu para falar sobre Deus? E não falou sobre Deus. Então fale-me sobre Jesus. Ele disse: eu falar sobre Jesus? Quem sou eu para falar de Jesus? E não falou sobre Jesus. Então me fale sobre o Espírito Santo. Eu para falar do Espírito Santo? Quem sou eu para falar do Espírito Santo? Resumo, ele não sabia o que dizer sobre Deus, ele não sabia o que dizer sobre Jesus, sabia dizer sobre o Espírito Santo. E ele achava que poderia ser um vocacionado. Se nem ele sabia, e colocou numa desculpa, uma roupagem estética e retórica de humildade, uma falsa piedade. Um outro colega contou uma outra experiência de que um pastor tentando cobrar do aluno, né, do candidato, o seu conhecimento, disse: imagine que você, isso foi há muitos anos, lá 2000, 2012, não lembro exatamente o ano agora, mas ele disse: imagine que você está nas ilhas que foram atingidas pelo tsunami. E no domingo você precisa pregar o Evangelho. A igreja se reuniu. Há 4 dias a ilha foi devastada pelo tsunami. O que você vai falar a essas pessoas? E aquele aluno, aquele candidato disse: não há o que dizer numa hora dessa. Aí o examinador falou assim: então acho que o irmão não tem condição de ser pastor. Porque o Evangelho é a resposta para todas as calamidades. E por mais que seja um tsunami, o Evangelho sempre trará uma resposta. E ele disse: é principalmente para situações assim que o Evangelho responde. Quando não tem dinheiro, quando não tem casa, quando não tem paz, quando não tem situação favorável, é que o Evangelho se torna a verdade que transforma pessoas. Também encontro nesse texto que o Evangelho é universal. Versículo 6, Paulo vai dizer assim: Esse evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo. O conceito de mundo aqui é toda gente. Deus não está preocupado com a economia do mundo. Deus está preocupado com as pessoas do mundo. E o evangelho é para toda a gente. O evangelho é para todas as pessoas. Ainda que eu creia que o evangelho seja para todas as pessoas, eu também preciso entender que o evangelho não é para tudo. Há uma diferença entre entender que Deus aceita todos, mas Ele não aceita tudo. Talvez seja o grande dilema desta nossa geração. Dizer que por causa do amor de Deus, porque existe a graça infinita, então Deus aceita e tolera tudo. Não. Há atitudes, há decisões, há escolhas que fazemos que Deus odeia. Eu sei que é uma palavra forte no nosso tempo, mas é o que a Bíblia diz. A ira de Deus contra aqueles que se rebelam contra Ele. A ira de Deus contra aqueles que ignoram a santidade de Deus. Portanto, o desafio para a igreja é dosar e equilibrar o evangelho que é verdade, o evangelho que é a melhor notícia, e o evangelho que é para todos, que aceita todos, mas não aceita tudo. E esse é o grande desafio da igreja, porque para querermos que o evangelho aceite todos, a gente diz que o evangelho aceita tudo. Mas aí nós encontramos um grande problema, porque há realidades, há escolhas, há jeito de viver que o evangelho não aceita. Não depende de mim. É o que eu leio nas Escrituras. Pastor Purim, mas o senhor está sendo muito fundamentalista. Eu estou sendo bíblico. Se isso para você é fundamentalismo, talvez tenha só uma questão de semântica, de entender os termos. Porque eu olho para a história, eu agradeço para a história. Olho para o hoje e me desafio a viver hoje, mas olho para o futuro e digo, quem sou eu? Misericórdia. Então eu dependo da graça, mas o evangelho é para todo mundo. Mas vamos entender a partir desse próprio evangelho que Paulo vai discorrer na sua carta, que o evangelho é para todos, mas o evangelho não aceita tudo. É o desafio da igreja. Continuar sendo uma igreja em Jesus, uma família em Jesus, para toda a gente em todo lugar, mas cuidando e preocupando-se para que, independentemente de aceitarmos todos, o evangelho não aceita tudo. O evangelho transforma pessoas. Evangelho sem transformação não é evangelho. Evangelho sem quebrar o orgulho não é evangelho. Evangelho sem quebrar a prepotência não é evangelho. Evangelho fazendo-nos respeitar a ética, o respeito pelo outro, mas também as escolhas que reflitam o caráter e a santidade de Deus, não é evangelho. Evangelho faz isso com a gente, de dentro para fora. Evangelho não segue o padrão do mundo. Evangelho é outra coisa. Por isso que Jesus já na sua época dizia, o reino de Deus é. E quando Jesus diz assim, o reino de Deus é, se prepara, porque vem paulada. Em outras palavras, Jesus está querendo dizer assim, vocês estão fazendo tudo errado. E vocês estão olhando para o mundo e querendo que a igreja faça o que o mundo faz. Não é assim, o reino de Deus é diferente. Em todas as instâncias, em todas as direções. Começando pelas prioridades. No reino de Deus, o último é o primeiro. O menor é o maior. No reino de Deus, aquele que pecava não peca mais. Aquele que transgredia não transgride mais. Aquele que vivia em lascívia não vive mais. Aquele que odiava, agora ama. Aquele que roubava, agora dá. É o evangelho que transforma. Portanto, o evangelho é universal. Ele aceita todos, mas ele não aceita tudo, porque ele está centrado na graça, e a graça transforma. Quando Jesus curou de dentro para fora aquela mulher denunciada e condenada pelos homens como adúltera, qual foi a palavra final para ela? No que depender de mim, você está perdoada. Mas este perdão transforma você. Não volte a fazer o que você fazia. Mas o evangelho, muitas vezes, tentando ensinar e se ajustar aos desejos deste mundo, dizendo, faça o tanto quanto você quiser. Seja quem você quiser. Vá e volte tantas vezes quantas você desejar e a graça de Deus vai te aceitar. Mas eu olho para o evangelho e eu vejo Jesus dizendo para aquela mulher, não faça de novo. Mude de vida. Transforme. Vem, me segue. Deixe para lado esse seu jeito de viver. O Evangelho precisa dizer para nós, deixe esse seu jeito arrogante, mentiroso, vaidoso, orgulhoso, rebelde, teimoso, odioso, violento, truculento, lascivo. Tudo aquilo que nos desmolda, tudo aquilo que nos desmonta, tudo aquilo que destrói a imagem de Deus em nós, para que o Evangelho nos torne imagem de Jesus, para que a nossa identidade, esta sim, seja transformada, não mais eu, mas Cristo. O Evangelho é produtivo, o Evangelho produz resultado. Olha o que diz o versículo 6 ainda, está produzindo fruto, e isso acontece entre vocês, desde os dias em que vocês ouviram e entenderam a graça e a verdade. Nós não podemos ser os mesmos. A igreja precisa crescer, e não é em número. O número, se houver, é resultado de amadurecimento, de transformação, de jeito de nos lidarmos uns com os outros, de enfrentarmos as dificuldades, as adversidades, as contrariedades. Essa semana, conversando com uma pessoa, vivenciando os dilemas do ministério, eu disse para essa pessoa, de novo, né? Diga não para alguém e você vai descobrir quem realmente é esta pessoa. Porque a graça, se alcançou alguém, até os nãos a gente sabe receber com humildade. Não dá, não pode, não consigo, não vou. Isso é fruto, isso é amadurecimento, isso é crescimento. E Paulo está dizendo, que bom que o Evangelho chegou até vocês e está produzindo fruto. E esses frutos agora, como toda vida, se multiplica. Então Paulo termina agradecendo a Deus por este Epáfras, fiel ministro de Cristo, que pregou para que outros também cresçam. Paulo olha para a instrumentalidade de alguém naquela história, alguém fez você chegar até aqui. O Evangelho é fruto de alguém que semeou na sua vida. Mas hoje a arrogância é tão grande, como eu disse, que nós tentamos ressignificar esta vida chamada Evangelho, que a gente, não, todo mundo estava errado. Mas Paulo está dizendo, honra aqueles que semearam sobre a sua vida. Epáfras, fiel ministro, falho, homem, mas semeou na vida de alguém. E hoje o Evangelho frutificou naquele lugar, porque alguém foi fiel. Sempre haverá um canal entre nós, gente, como a gente, por meio do qual Deus fará o Evangelho chegar, como chegou até nós. Mas a gente interrompe. Não, chegou até mim, beleza, estou salvo, estou satisfeito, estou bem, estou alegre, estou feliz. Mas e os outros? Nós que recebemos o Evangelho, devemos ser o canal que vai levar o Evangelho a outros. A mensagem do Evangelho precisa ser crida e anunciada. Hoje também, neste mundo tão politicamente correto que vivemos, cheio de novas retóricas, de novas estéticas, estamos chegando a contextos onde não mais apenas no chamado mundo muçulmano, não podemos mais falar de Jesus. Cada um tem a liberdade de crer. Então, falar de Jesus, falar do Evangelho, tem se tornado até no mundo ocidental proselitismo, ofensa à religião alheia, ameaça à fé do outro, mas nós cremos que o Evangelho precisa ser anunciado. E ai da igreja de Cristo quando ela for calada, se ela não estiver pronta para anunciar o Evangelho. Na noite missionária de Missões Mundiais, como eu disse no início do culto, o pastor Anatoly, nosso missionário local na Ucrânia, pôde testemunhar dos milagres que Deus está fazendo no meio da tragédia, das atrocidades, da dor, num cenário que humanamente diremos totalmente desfavorável à esperança. O Evangelho alcança, o Evangelho tem sido anunciado. Epáfras, por ter sido fiel ao ministro de Cristo, foi um instrumento que Deus usou para pregar, para anunciar. É o método que Deus tem. É o método que Deus estabeleceu para que nós hoje comuniquemos o Evangelho. Não nos acuemos, seja pelo testemunho, mas também pela palavra. O método que Deus deu para alcançar o mundo é a igreja. Ele pode, e até poderia, colocar anjos em cada esquina para falar de Jesus. como fez com os pastores. Mas Ele hoje deu-nos esta responsabilidade. O Evangelho precisa ser anunciado por toda a gente, toda a igreja, em todo lugar. Nós recebemos o Evangelho como um privilégio, mas agora recebemos também a responsabilidade de transmiti-lo. Paulo resume muito bem o que o Evangelho é. Ele é a melhor notícia, ele é a verdade, ele é para todos, ele é a transformação e ele é agora a nossa tarefa. O que nós recebemos precisa ser anunciado. Que esta igreja, como igreja que somos, eu e você, sejamos uma igreja cujo Evangelho nos move, porque isto é o que o Evangelho é. O que nos move é a palavra da verdade, o Evangelho em Jesus, que transforma, que alcança, que acolhe e que hoje continua sendo o único poder viável para mudar as pessoas. Pai querido, em nome de Jesus, que esta palavra continue ressoando em nosso coração, ecoando em nossa mente e movendo-nos a vivermos a essência, a beleza, o poder que o Evangelho é. Obrigado, Senhor, porque Tu nos amas, e isto é o Evangelho, apesar de nós. Obrigado, Senhor, porque o Evangelho é a verdade. Em que pese outros defenderem sua verdade, nós cremos que esta verdade vem do alto. Por isso nós nos alegramos nela e nós celebramos a verdade do Evangelho. A verdade que não mudou, a verdade que continua presente, a verdade que continua poderosa, a verdade que continua mudando cada um. No mais profundo do seu ser, vencendo a escuridão, trazendo luz, vencendo a solidão, trazendo relacionamento, vencendo o medo, trazendo amor, vencendo o pecado, trazendo a redenção e a transformação. Obrigado porque o Evangelho é para todos, e ai de nós acharmos que alguém não mereça ou não deva receber a tua graça. Todos devem ser acolhidos, ainda que anunciemos que todos também devem ser transformados, começando em mim mesmo. Obrigado porque o Evangelho, ele alcança, Senhor, o mais profundo do nosso ser, frutificando vida. E obrigado porque este Evangelho para nós hoje é a maior oportunidade e o privilégio de fazer da nossa vida o meio pelo qual Tu continuarás salvando pessoas. Seja em tribos distantes e escondidas, seja em grandes centros urbanos, seja em palácios, seja em casas milionárias, mas especialmente em lugares onde as pessoas sofrem como fruto do pecado, da injustiça, da maldade, na carência, no assédio, na violência, na guerra, no mal. Que o Evangelho transforme, porque isso é o que o Evangelho é: poder para transformar as pessoas, ricos e pobres, pretos, brancos, ocidentais e orientais. Que o Evangelho continue nos unindo em torno da cruz, pelo poder da ressurreição. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que a tua graça, Pai, este amor eterno e infalível que Tu tens por nós, e que Jesus, como nosso Senhor, governe o nosso coração, e o Teu Espírito Santo nos guie, consolando e guardando por todo o caminho. Isso tudo, Senhor, todos os dias, até que Cristo volte, ou até que nos encontremos contigo. Por amor do Teu nome é que nós oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Até a noite, juntos novamente aqui. E uma semana de bênçãos para cada um de nós, em nome de Jesus.